Queridos, eu tive algumas experiências não muito agradáveis. A gente vê que a gente vai passando assim o tempo que a gente vai ficando de idade, quando você começa a dar datas, dá data, nome de rua, nome, sobrenome. Ah, porque lá no ano tal eu conheci fulano de tal que morava na rua tal. A gente começa a lembrar tudo, né, para não perder nada do. Eu não lembro o sobrenome, mas eu lembro de um amigo que eu tive. Ali por 1990, entre 89 e 90 ali, eu perguntei para a Soraya esses dias, nós dois no carro, e eu disse assim, Sô, você já foi tipo a gatinha da escola? Ela, como assim? Eu disse, tipo, já tem uma turma e de repente você chega novato e daí você causa um tumulto. Ela, não lembro. Eu disse, eu lembro. Eu lembro quando eu mudei para São José dos Pinhais quando eu tinha 13 anos. Gente, eu apavorei. Sério, modéstia à parte, eu mudei. Eu lembro que as meninas, assim, meu Deus, tipo um chuchuzinho no pedaço aqui, olhos azuis, eu era magrinha e tal. Era estilo New Kids on the Block, menudo, aquela época, assim, né? Tipo, já deixava o cabelo, dava uma mexidinha aqui, assim, tinha todo um parangolé ali. Enfim, cheguei e causei no pedaço. Ok. Dei até levar um soco no nariz de um invejoso. Tinha um cara que eu acho que ele ficou meio assim, o que que esse cara tá chegando aqui, né? E eu lembro que cedo, geada lá em São José e Curitiba, geada é forte, estava muito frio. Eu lembro até hoje, meu nariz é torto, não pude fazer a cirurgia como algumas pessoas, deixar bem reto, né? Nariz torto, tem um desvio aqui, não pude fazer. Eu cheguei na escola cedo e estava lá animado. Daí esse cara que era um invejoso, o cara, ele era. Sabe esses cara bronco mesmo, assim, que você tipo pensa, sair na mão com ele, ele vai me arrebentar. Eu era maior, mas o cara era forte. E ele chegou e falou assim: "Vamos brincar aqui de lutinha". Eu falei: "Não, cara, o que que é isso?". "Não, vamos brincar". De repente, ele me solta uma bomba, pega no nariz. Eu só vejo cedo aquele sangue escorrendo e tava frio, saindo, saía fumaça assim do meu nariz com sangue. E eu lembro que eu fui daí, só que as meninas, ai, coitadinho, até gostei, coitadinho. Daí me levaram para a secretaria, daí o diretor veio. Eu lembro, criança que passou nesse lugar, você sabe como é, gente. Merenda é o ápice da escola, né? E eu lembro que eu estava com o nariz estourado, assim, mas as meninas me agradando ainda me trouxeram um copo de chocolate quente. Daí eu já comecei a melhorar, assim, na hora, só que eu não percebi que o nariz estava torto, né? Acho que deve ter quebrado. Mas em resumo, tudo isso porque eu era um novato bonitinho. Ok. Eu sei que agora vocês nada viram, coitado do pastor, não é verdade. Ok. Só que na minha vila, um certo dia também chegou um novato. E o cara era bonito. Sabe, o cara com biotipo assim, tipo. Hoje o Tom Cruise já é, né, o Maverick e tal, beleza, mas o Tom Cruise no, na primeira fase lá, o Top Gun, todo mundo falava assim, né, tem as fases que, oh, quero ser bonito, tipo, teve uma época que era Mel Gibson, hoje não é mais, mas teve uma época que tinha lá, como que é o marido da Julie lá, o Brad Pitt, hoje já não é tanto também. Mas o Tom Cruise também teve a fase dele. E o cara era estilo Tom Cruise. O cabelo dele era bem fininho, bem penteadinho. Tinha um sorriso bonito. A pintinha, sabe a pintinha do galã? Assim, ele tinha uma pintinha. E o cara chegou e as meninas começaram assim se derreter por ele. Eu falei, meu Deus, só que isso já era no bairro. Só que o cara era muito gente boa. O cara era muito gente boa. Além de bonito, inteligente, gente boa. Daí a Adriana casou com o Everaldo. Brincadeira, você é melhor, você é melhor, você é melhor. Everaldo, vocês sabem que ele é um homem de Deus e tudo e ponto. Brincadeira, Everaldo é muito inteligente. Everaldo é meu. Hã? É, isso aí. Então, esse cara chegou, gente, ele era bonito, inteligente, um menino queridíssimo. E ele já entrou na turma. Ninguém perseguia ele. Só que de repente, irmãos, olha só o que aconteceu. Foi a minha primeira experiência triste que eu lembro, segunda, de amigos assim. De repente, o cara começou a passar mal, ter dor na cabeça e levaram ele para o médico, ele estava com um tumor no cérebro. Daí ele teve que fazer uma cirurgia E eu lembro que quando ele fez a cirurgia foi de alto risco, só que eu não tinha muita maturidade para. Não era igual hoje, vamos orar e pensar na pessoa. Ah, ele estava mal, foi para o médico, fez cirurgia. Só quando ele voltou, ele estava totalmente diferente, era outra pessoa. Ele voltou, ele estava careca, ele estava com o rosto redondão, inchado, ele tinha uma cicatriz enorme onde abriram a cabeça, os olhos dele ficaram virados assim, tipo estrábico, que fala, né? Um para cada lado. Enfim, ele não reconhecia algumas pessoas, ele ficou tipo abobado. E eu lembro assim que, meu Deus, aquilo marcou tanto meu coração na época, assim, eu fiquei muito triste. Só que porque eu não tinha uma resposta, não tinha uma esperança em Deus, eu não conhecia. Eu lembro que ele marcou muito, só que passou um tempo, isso não foi tudo ainda. Ele morreu. Ele morreu. Eu lembro que para todos os jovens, naquela época era de um grupo de jovens da Igreja Católica, eu lembro que foi muito triste, foi muito tempo assim para melhorar o nosso coração daquela perda e de tudo que a gente viu, todo aquele processo que aquele jovem passou. Então, eu fui exposto à fragilidade da vida. E é interessante que nós, como seres humanos, nós não queremos passar por isso, ninguém quer, mas é uma realidade. Só você ir no hospital e volte e meia, você sabe de algum caso, nós soubemos. Essa semana de um irmão, nós estamos orando por ele, tudo de repente aparece um câncer, a gente está orando por ele, nós cremos no poder da cura. Só que, ao mesmo tempo, eu vou na academia. E quando eu chego na academia, quem vai aqui em academia e gosta, eu gosto de ir na academia, vou com a Tainá. Academia acaba se tornando um templo de adoração ao corpo. Isso é inegável. Porque tem as pessoas igual eu vou lá para. Né, manter a disposição, circulação, coração e tal, esteira, coisas assim. Mas tem gente que vai lá e eles idolatram o corpo mesmo. É toda hora erguendo a camisa, vendo como é que está a barriga, como é que está o braço, as mulheres querem ver como é que está o bumbum, é roupa de tudo que é tipo, assim, é uma coisa louca, né? E é uma coisa que a gente vê que realmente é uma idolatria. A Soraya não gosta. Ela diz: eu não gosto do cheiro, eu não gosto dele. E ela não vai, não vai. Bom, vamos caminhar pela cidade. Beleza, ok. Só que o que a gente percebe, nós como seres humanos, nós tentamos retardar a morte. Porque a morte a gente sabe que chega para todo mundo, mas a gente tenta retardar com vitaminas, com tratamentos, com academia, com isso e com aquilo, e evita falar, fala o mínimo que puder nisso também, senão vai que atrai, vai que o anjo da boca mole, né? Fala, morreu, né? A gente brinca que tem que falar as coisas meio. A Tainá falou o contrário, algumas coisas, para o anjo da boca mole não entender, né? É brincadeira, mas. Ou bate na madeira, brincadeira também, a gente não tem superstições, Jesus é o nosso, né? Não tem amuleto, não tem nada disso. Mas só que as pessoas não querem falar, inclusive na igreja. Inclusive na igreja, é evitado falar, tipo, ah não, vamos, tem vida, tem conquista pela frente, irmãos, tem isso, tem aquilo, é evitado parar para pensar nisso. E tem. O extremo também, que são pessoas que não param de falar e baseiam o evangelho na pressão psicológica. Se você morrer hoje, para onde você vai? O capeta tá te esperando, o unhudo tá te esperando. Você vai lá para o inferno no caldeirão do diabo. Tem gente que vive apelando para assustar as pessoas para ficar com medo do inferno. Só que a gente não pode, né, de forma alguma, ignorar tudo isso. Então, hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito de algumas coisas que vão fazer você pensar, não só aqui nessa vida, mas também na morte e o pós-morte, porque todos passaremos. Eu gosto de conversar com pessoas maduras que não têm medo e dizem: só estou me preparando, estou me preparando. A hora que a morte chegar, eu estou preparado. Eu lembro que falei com um pastor e estava com outros pastores, eu falei: gente, é tão desperdício, demora tanto para um homem aprender as coisas, para um homem se transformar em maduro. Hoje eu fiz um bolo de laranja, né, para os nossos convidados ali, e a Tabinha falou que não vê a hora do Alex ter 50 anos, que eu vou fazer 49 esse mês que vem, o outro já jubilo. Só que daí eu já comecei a lavar louça, fazer bolo, fazer peixe, fazer carne, fazer limpar, fazer ajudar. Meu Deus, demora 50 anos para ficar assim, pastor? Ela já tem uma expectativa, né, a longo prazo. Só que na palavra de Deus também, a pessoa que está com o cabelo branco, se ela for aplicada, a lógica é que vai aprender mais, que já orou mais, que já tem mais maturidade e tal. E eu lembro que eu falei para o pastor, até puxando o saco, assim, todos os pastores que estavam ali de idade, anciãos, e eu disse assim: gente, que desperdício, quando fica bom mesmo, vai embora. Daí o pastor disse com toda a sabedoria e com muita calma assim: sim, Cristiano, Deus leva embora antes que se perca. Falei, uau! Em resumo, irmãos, até o último momento, o último suspiro, a volta do Senhor, todo ser humano é tentado. Todo ser humano pode se perverter, sim. Todo ser humano tem lá dentro um orgulho, uma soberba, tem algo que ele tem que controlar, que é o espinho na carne, que ele só vence com a graça do Senhor. Então, a morte chegará, né? A gente pode até retardar, mas isso vai acontecer. Mas isso vai implicar em dois fatores, que é o que eu quero comentar com você. O primeiro é como viver os dias que eu ainda tenho. Como eu devo viver aqui nessa terra? Como me portar? Como me posicionar? E a outra coisa que eu quero falar com vocês, a segunda é: o que acontecerá depois? O que acontecerá depois? Porque um dia você nasceu de cesárea ou de parto normal, né? E você chegou, como se abrisse uma janelinha, e você: oi, mundo, eu cheguei, né? Alguns. A gente brinca, eu para motivar a Thalita e a Tainá, quando deixava elas na escola, eu descia da minha bicicleta, guarda-pó todo sujo de graxa, e dizia para elas assim: vão lá vencer. Vocês não nasceram, vocês estrearam. Vão lá e apavorem, vocês são princesas. E elas saíam com o peitinho estufado, tipo uns patinhos assim, e iam lá para o meio da galera. Até, às vezes, a gente tem que derramar, bater na xícara e derramar de tanto que a autoestima estava elevada. Só que a gente precisa ter um entendimento. Nós precisamos ter um entendimento, queridos, que dentro de tudo que nós vivemos, tudo que nós aprendemos e quem nós somos, nós não podemos esquecer dessas coisinhas que vão ficando aqui dentro de nós. Criancinha, adolescentes, jovens, pessoas já adultas e de idade. Sempre nós teremos que vigiar isso, nem tão pouco e nem tanto lá em cima, mas nós precisamos estar ligadão dentro daquilo que o Senhor tem para nós, principalmente o que acontecerá depois, porque quando você chegou na terra, você diz: estreei, morri, acabou, negativo. Do mesmo jeito que você nasceu aqui, você nascerá para a eternidade. Porque a eternidade já começou aqui com a vinda do Senhor e quando ele entra no nosso coração. O reino de Deus já chegou, mas não totalmente. Em partes, o reino de Deus já está aqui. Já é, mas ainda não. É um termo escatológico e teológico que a gente usa. Que o reino já é, mas ainda não. Ou seja, já é, mas não como por completo. Então, depois, tem mais. Amém? Olha para quem está do seu lado. Teu lado e diga assim: depois tem mais, hein? Uau, depois tem mais. Ok, eu quero ler um texto no qual eu vou me basear para falar com vocês. É que está em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Eu preciso que você preste atenção, porque eu vou meditando com você nesse texto, tá? Já buscaram? Beleza, tranquilo. Com gás, gotinhas de limão. Brincadeira, ainda não estou com esse poder. Romanos 5, 12. Diz assim: portanto, assim como por um homem, um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ponto. Eu vou continuar, tá? Gente, esse texto parece que é tão difícil de acreditar nele, olhando humanamente, porque você pensa assim: meu Deus, se um cara pecou, que se lasque ele. Por que que eu tenho que pagar por isso? Por que que os meus filhos vão ter que pagar por isso? Os meus netos, que esse tal de pecado original. Por quê? Não parece isso, mas a Bíblia está dizendo que um homem pecou, o nome do cara é Adão. E aquela brincadeira, ah, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é Adão para dar um tapão nele, né? Oi, Adão, toma um tapão. Você já não vai para o céu se o teu coração for assim, né? Então tira essa brincadeira, essa às vezes é brincadeira, mas não, Adão, meu Deus do céu. Enfim, eu ia fazer uma piada com sogra, mas não vou fazer que minha sogra vem aqui a semana que vem. Mas dizem assim, infeliz Adão que não teve sogra. É mentira. Infeliz Adão. E dizem ainda que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra de Pedro. Mentira também. Tudo mentira. A minha sogra me curou já algumas vezes, gente. Eu estava mal com febre. Ela fez uma polenta com frango. E ela foi na minha casa e levou ainda numa bandeja. Eu comi, fui curada, acredite se quiser. E ela, uma mulher de Deus, hoje ela se converteu uma profeta. Deus dá sonhos, palavras para ela, era tremenda. Ok, então é o que a Bíblia diz, que por um só homem o pecado entrou no mundo, então todos pecaram porque são descendentes do Adão. Versículo 13 diz: porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, tinha pecado, mas ninguém dava conta por isso, porque não tinha alguém que falasse, isso é pecado. Quando a lei veio, a lei disse, isso é pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, não interessava se estava na época de Moisés ou antes de Moisés. Era, já vinha no sangue, na descendência. Eu lembro uma coisa que me marcou antes de me converter, o nosso tio Adi. Eu lembro que eu falando com ele, na simplicidade dele, ele disse assim, ó, o pecado, ele corre nas nossas veias. E é real, o pecado corre nas nossas veias, no nosso corpo todo, né? Porque a veia, o sangue, na verdade, está no corpo todo. E o nosso corpo é tão pecador. E faz parte disso que o nosso corpo tem que ser transformado para entrar no céu, para estar com o Senhor, de tão pecado que existe no nosso corpo. E não adianta malhar, idolatrar, fazer isso, aquilo, teu corpo não serve para mais nada, gente. Tem que ser transformado, ok? Então, continua dizendo o versículo 15: mas o dom gratuito, não é como ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, entrou por um homem, veio sobre todos, mas veio o segundo Adão, um segundo homem, que esse foi santo e não pecou. E se o pecado veio sobre todos, quanto mais a graça, a bênção que vem por meio daquele que não pecou, que é Jesus. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Então, o Adão pecou, era um pecado, e os outros foram consequência. Mas na somatória, se você somar um pecado, dois pecados, três pecados, 100 mil, milhões de pecado, a palavra do Senhor diz que a justificação ela é muito maior por isso, porque a graça alcançou muito mais. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém, queridos? Ok, eu vou dar uma pausa no texto, eu vou ler mais um pouquinho aqui, mas eu quero que você compreenda o seguinte. Eu vou pegar a analogia de um livro do N.T. Wright, da carta de Romanos, de Paulo aos Romanos, em que o N.T. Wright dá uma esmiuçada, e ele conta uma história assim: tem uma praça. E, tipo, vocês já viram? Quem lembra aqui quando os Estados Unidos invadiu o Iraque? E daí acharam Saddam Hussein, e teve um momento que eles derrubam uma estátua do Saddam Hussein, uma coisa histórica. E na maioria das cidades da antiguidade, quando eles entravam em algum lugar, eles derrubavam a estátua do chefe, do imperador, do rei, e erigiam a de quem chegava ali, tirava uma e colocava a outra. Engraçado, me veio à mente assim, tipo barco. Lembra barco pirata também? Aqueles filmes e desenhos? O barco pirata chega, encosta no outro, os piratas entram e vence. De repente, baixa a bandeira do navio e sobe uma com caveirinha. Então, depois do pecado, no tempo que nós estamos, quero que você entenda isso, no tempo que nós estamos aqui hoje, não foi derrubado totalmente o pecado. O pecado foi vencido na cruz, mas por que eu continuo sendo tentado então? Por que que não acabou? Porque ainda nós estamos neste corpo e sofremos as tentações. Em outras palavras, a estátua, usando essa alegoria, não foi derrubada. Imagine uma praça e de um lado tem uma estátua triste, com uma cara de terror, de medo, de angústia, e ela olha para um livro, muito triste. Quem olha para ela automaticamente sente trevas. Trevas. Só que do outro lado existe uma estátua, não foi derrubada aquela. Aquela está lá. Nós estamos aqui na Terra ainda. Mas existe outra estátua, um monumento, onde quem olha para aquela estátua vê alegria, existe um sorriso. Parece que até exala perfume de flores, parece que tem até luz naquela estátua. Quem olha para aquela tem tristeza, angústia. Quem olha para essa vem uma paz, ânimo de viver, sabe aquela coisa gostosa? Então, esse é o lugar onde nós vivemos hoje. Existem lados opostos. E o texto continua dizendo ainda, deixa eu só ver onde. 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Agora, esses dias eu perguntei, só você pregou esse texto? Ela disse, ah, acho que umas 4, 5 semanas atrás. Ela disse, mas fique tranquilo porque a palavra se renova cada manhã. Eu falei, amém, é isso mesmo. Mas eu creio que Deus, ele bate muitas vezes em alguns textos. Para que eu e você possamos compreender que a nossa vida pode sim ser diferente. A palavra do Senhor diz, ali no versículo 20, que a lei, eu quero que você imagine assim nessa sequência: a lei é como se tivesse um micróbio, uma bactéria, e chamasse lei. E todo mundo já estava ciente da existência dela. Só que de repente veio uma lente de aumento. Para que aquilo aumentasse. Porque a lei apontava o pecado, então expunha mais ainda o pecado. Já existia o pecado. Todo mundo estava ciente, o que era certo, o que era errado. Mas a lei veio e colocou aquela lente de aumento, assim, para que todo mundo, meu Deus do céu, para que a condenação aumentasse ainda mais. Só que é interessante que você diz, mas por que tudo isso? Deus permitiu que isso acontecesse. Para que todos fossem cientes que não tinha mais jeito. Porque qual é o salário do pecado, queridos? A morte. Então estava todo mundo condenado. Então a lei veio e aumentou. E olha o que o texto diz. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, qual foi a justiça? Porque termina dizendo ali: a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Qual é a justiça que conduz à vida eterna? A morte. A morte por causa do pecado. Mas a morte de quem? A morte de Jesus Cristo. A morte do meu Senhor e do teu Senhor, por causa dele, sabe? A lei veio e apontou, você está errado, e o diabo está errado. A lei falou assim, você tem que morrer, é isso, olho por olho, dente por dente, vocês se voltaram contra Deus e o diabo, vocês vão morrer, e a lente aumentou. Quem aqui lembra dos binóculos de antigamente de foto? Os mais antigos, ou vocês estão veinhos já, hein? Eu estou olhando para os jovens que eram crianças, eles lembram, enfim. dona nas irmãs Nazaré, lembra? Então, eu cheguei na. Hã? Tem, glória a Deus, hein? Vale bastante, dá para vender até. E, ó, eu vou dar uma dica agora, como que dá para. Andréia, como que dá. Não, ela tem que participar comigo, nós dois estamos pregando juntos. Olha só, eu vou dar a dica de como salvar isso. Eu cheguei no meu sogro e ele, Cris, olha aqui, eu tenho um binóculo da Maria, quando ela era novinha. Eu olhei assim, minha sogra, um pitel, sentadinha no muro com a perninha cruzada. Falei, olha, olha. Daí ele falou, só que eu vou perder isso aqui, eu queria. Daí eu pensei, meu Deus, como digitalizar uma coisa desse tamanho, meu Deus. Daí na hora eu peguei, olhei assim, eu vi que aumentou. Falei, ah. Gente, então eu cheguei no meu sogro, olhei aquele binóculo, aumentou. Eu falei, quer saber uma coisa? Vou fazer um teste. Coloquei a lente do celular no binóculo, aumentou na tela, eu tirei foto do binóculo e simplesmente digitalizei a foto para ele. Só que é isso que eu quero chamar a atenção. O binóculo, o que ele fazia? Ele pegava uma fotinho que está escondido dentro de um canudinho. É, eu tinha, ia separar até uma imagem para quem não sabe o que é, né? O Davi, o que é binóculo? É de enxergar a lua? Não, não é enxergar a lua, é de foto. Mas ele aumentava a foto. E é incrível, gente, que a lei serve para isso, para aumentar o nosso pecado. É para aumentar. Quando as pessoas começam a se afastar de Jesus, preste bem atenção, em nome do Senhor, você não vai passar por isso. Mas a pessoa chega para o Senhor Jesus e ela, eu aceito Jesus, a minha vida melhorou, eu estou tendo pensamentos bons, eu só tinha pensamentos maus, eu estava muito mal, agora parece que eu estou alegre, eu tenho paz e tal. De repente, a pessoa começa a parar de olhar para Jesus e começa a olhar para si mesmo. E ela começa a ver que ela não presta, porque ela não prestava ainda, mas Deus fez ela entender que ela tem não só a estátua ruim, mas tem uma estátua boa aqui na terra. Não tem só a lei para condenar, tem a graça. Então, a pessoa vai começar a olhar para si, daí ela vai pensar: eu sou isso, eu sou aquilo, eu não presto mesmo, eu me iludi, eu não vou conseguir. E a pessoa vai fazendo isso, porque, novamente, ela começa a aumentar a lente do pecado, das falhas que ela tem como ser humano. Já não é mais a graça que cobre tudo, tipo, Jesus morreu por mim e eu rejeito isso e eu vou vencer. Então, é interessante que a gente consiga ter esse entendimento, queridos, que Deus, ele olha para mim e para você com um amor todo especial. E ele nos recebe, ele nos atrai. Mas a gente precisa entender como eu vou viver aqui nessa vida. O que eu devo fazer? Qual é o posicionamento que eu devo ter? Eu devo cuidar do corpo? Ah, deve cuidar. Eu devo cuidar da minha alimentação? Claro que você deve cuidar. Da família? Sim. Tudo isso são coisas meio lógicas para quem é do bem, né? E para quem conhece o Senhor Jesus. Mas você precisa cuidar do teu lado espiritual. Você precisa cuidar para a tua alma não dominar sobre o teu espírito, para que os teus desejos sobressaiam e para que você comece a olhar para você e para os seus erros. A função maior do diabo é fazer você lembrar do teu passado. Porque todo mundo aqui, se for contar, tem um passadinho, né, gente? Eu contei, mas eu acho interessante lembrar disso. Eu lembro que o Vanderlei, um dia ele vem aqui, eu acho que não lembro se ele veio, mas ele me ajudou na minha conversão e tal. E ele ia numa igreja também pequena, daquelas tradicionais, e tinha um cara testemunhando assim: porque eu matei! Eu matei muitos! E todo mundo já gelado assim: ai, glória a Deus que esse irmão se converteu, né? Você? Não, eu não. Eu me converti, mas eu matei! Olhava para mim, eu pá, ah, pá, isso aqui é facada. E daí já estava triste o negócio, o cara contando do passado dele, assim. Quase perguntei se não era Lampião, Navalhada, como que era teu nome, né? Enfim, mas daí, se não bastasse o irmão lembrar do passado, assim, imagine o diabo, se tudo isso for verdade. Acho que é, o cara não ia mentir, né, gente? Mas enfim, levantou um lá no meio e disse assim: ele matava e eu comia a carne. Tipo, um era assassino e o outro fazia macumba e ia lá abrir os túmulos e comia a carne de quem ele matava. Então, tipo, Mateus já dá um. Já lembrei da capivara morta ali na frente, podre. Não, não. Eu contei a história da capivara, gente. Mas enfim, tem gente que pensa assim: não, a minha vida tá boa e tal. De repente vem o diabo e diz: mas e a capivara morta lá? E você não matava lá? Você não roubava? Você não mentia? Lembra aquilo lá? Você não venceu? Isso é uma mentira. Então é o objetivo do inimigo, gente. Lembrar das suas falhas, dos seus pecados, e você tem que parar, sabe? Coloca uma pedra, joga lá no mar do esquecimento, que nem Deus quer ver. E ainda ele coloca assim, lá no mar do esquecimento, põe uma placa: proibido pescar, não volta aqui pegar nada disso. Como é que eu vou viver a minha vida aqui, queridos? Eu vou cuidar de tudo, mas quando eu cheguei nessa terra, eu não cheguei para virar aqui o. Como que a gente fala, para enraizar com esse corpo desse jeito. Eu vou chegar explicar isso aqui melhor para você. Mas existe um momento, da mesma forma que Jesus morreu, teve o seu corpo transformado, e nós vemos isso após a ressurreição, nós vemos ele aparecendo ali nos evangelhos, em Atos, nós vemos em Apocalipse, o mesmo acontecerá comigo e com você. Tem gente que pensa assim: ah, então quer dizer que eu vou. Porque eu fico imaginando assim, pessoas que têm deficiências físicas. Eu creio que não vai estar com a deficiência física, vai receber um corpo restaurado. Agora, esses dias teve alguém que me falou assim: não, quem é mais gordinho vai ressuscitar, vai receber um corpo gordinho transformado. Eu falei: ah, não. Por quê? Porque diz, eu vi alguns isso, não, mas aparenta, nós vamos mudar, mas tipo, vocês me encontram lá na glória, né? Pastor Cris? Pastor Cris? Claro, que espanto de me encontrar aqui, achou que ia para o inferno. Estou aqui, galera. Que é isso, né? Mas como Jesus não foi conhecido, sabiam que era ele, mas não era a mesma aparência, tinha alguma coisa diferente ali. Assim será com a gente. Mas eu acho que lá não vai ter inveja e bullying e tal, então que se lasque, né? Eu não estou muito preocupado com isso. Que o pior é o bullying e a comparação, né, irmãos? Por favor. Então isso eu creio que não vai ter. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ter esse entendimento. Eu vou me cuidar, mas eu estou me preparando aqui. O reino de Deus já está aqui. Eu não vou esperar ir para a glória para começar. Eu não vou ficar olhando para a lei, mas eu sei que a graça já está aqui. O reino já começou. Eu começo a viver aqui e vai ter um processo lógico. Agora, queridos, o que de fato vai acontecer conosco? Quando a gente olha para a eternidade, tipo, morri, tá, e agora o que vai acontecer? Eu fiquei pensando assim, quando esse irmão, esse amigo morreu, eu não tinha noção de eternidade. Onde ele está agora? Inclusive eu era católico, eu pensava: pode estar aqui olhando a gente. Ele pode estar aqui olhando, não, agora ele vai interceder por nós, não sei o quê. Depois eu fui estudar a palavra, eu vi que não é nada disso. Só que eu pude perceber a diferença entre um culto fúnebre, o velório de um não crente e de um crente. Eu lembro que morreu uma irmã da igreja. Uma irmã, ela era de idade já, ela fazia célula, ela fazia reunião nas casas, ela tinha uma lote dela, tudo bonitinho, entregava toda semana, era a coisinha mais linda, irmã Juscelia. Daí o que aconteceu? Ali a Marli já saudosa: eu lembro da irmã Juscelia, né? Então, a irmã Juscelia, gente, ela fazia um trabalho lindo. E quando ela faleceu, eu fui no culto fúnebre. Chegou lá, os filhos dela, tudo alegre. Choraram, lógico, pela morte da mãe. Mas a gente lembra, né, aquele dia? Lembra que ela fazia isso? Lembra que ela fazia aquela alegria e cantando e todo mundo querendo passar a noite ali, sabe? Teve uma outra irmã que faleceu, a G. Nós fomos no culto fúnebre, foi muito triste porque ela era muito querida. E realmente, gente, eu vou falar a verdade, tem gente, quando morre, dá para ver se a pessoa era querida ou não. Sério, sério mesmo. Nesse dia, no culto fúnebre dessa irmã, simplesmente tem um cemitério vertical em Curitiba que tem dentro, ele é tipo um mini estádio coberto, ginásio, sei lá. E tem as gavetas, tudo dentro de um prédio. É tipo um hotel de colocar as pessoas lá. E daí tem um lugar enorme, lotou. A Thalita, que tocou o teclado no dia, tocou a música que ela gostava. Nós choramos e tudo. Foi assim algo tremendo. Mas eu lembro que a conversa lá fora era assim. Antes do culto ali, teve o velório, né? Eu lembro que o pessoal assim, as filhas diziam, minha mãe era assim. Ela pegava o ônibus e sentava ao lado de alguém. E ela começava a falar de Jesus. Chegava o ponto dela descer, se ela não tivesse terminado o serviço, ela continuava no ônibus. Até o ponto final falando de Jesus, depois ela pagava outra passagem e voltava. E ela enchia todo mundo de presente. E assim tem outras histórias, mas também tem uma história, essa aqui, a cavernosa. Nós estávamos no culto fúnebre, até acho que a Ju e o Marcelo estavam, não lembro, da mãe da Eve. Nós fomos lá no culto fúnebre e durante a noite tinha uma parede de meia, aqui tinha um velório, todo mundo triste ali e tal. E do outro lado começou tipo uma festa, só que olha, escute bem, não era festa de alegria, era cachaça. O fulano bebê, vamos beber. O fulano dançava e, pananã, taranã, e dançava e fazia tipo uma algazarra. E daí eles começaram a fazer bagunça e o pessoal daqui bateu na parede e disse, pô, respeito, respeito pela memória daqui da pessoa do. Que respeito, coisa nenhuma, fica na de vocês aí, senão vou quebrar tudo. Desse jeito. Ok, daí ficaram lá, fizeram o velório. No outro dia eu levei a palavra, a irmã tal, né, mãe da Eve tal, oramos com a família, abraçamos tal. De repente entra um homem tipo de terno, tipo poderoso chefão, sem exagero, né? Ah, não, tem exagero, na verdade, entrou com o anel, assim, beija meu anel, não falou beija meu anel, mas ele falou assim, quem é o pastor aí? Eu falei, lascou, né? O Patino ali veio me buscar. Daí falou assim, é o seguinte, você fez o culto aí, eu quero que você faça o culto aqui do lado. Eu pensei, meu Deus. Daí eu pensei, não, mas o Senhor está abrindo uma porta de evangelismo, vamos lá. Daí fui. Que eu chego lá, tinha mais uns quatro de terno, assim, do lado do cliente, da pessoa. Daí eu olho o cara com o bigodinho assim, né, lá. E daí tinha uma mulher só, e a mulher chorava, bem de leve, assim, nada, tipo. Daí eu falei assim, falei, quem aqui é filho? Não, não tem filho. Quem aqui é esposa? Não, não, esposa. Quem aqui é parente? Não, não, não tem parente. Falei, meu Deus, é um indigente o cara? Mas não era, gente, ninguém foi pro culto fúnebre do cara, ninguém estava no enterro, ninguém dos parentes. Tinha uns caras ali que devia ser o capanga dele, entendeu? Tipo assim, um dia eu morrer, você me enterra assim. Daí eu peguei e falei assim, ó, gente, o cara já morreu, já morreu, já morreu, passou a régua, a conta já vai ser feita. Quero falar para vocês aqui, ó. Tira as armas, todos, não falei isso. Mas eu disse assim, ó, seguinte, cara, Jesus morreu por vocês. Eu quero usar o exemplo desse cara aqui, ó. Ele não volta mais. Mas todos aqui têm, enfim, preguei. Mas se eu for comparar um amigo que morreu lá quando eu era adolescente, as amigas, as pessoas que morreram cristãs e as que morrem sem Jesus, não existe uma esperança. Existe-se uma mentira. Não morreu, foi para o céu. Quem falou? Quem falou? A pessoa foi ruim. Você sabe que foi ruim, foi para o céu por quê? Não gostava de Deus, era contra e não sei o que. Eu sou ateu e lá, lá, lá. Ah, agora foi para o céu, virou santo agora. É claro que não, irmãos. E eu posso dizer para você que não é porque é crente ou não é crente, é evangélico. Não é por isso. Deus sonda o coração de todas as pessoas. Ele está aqui, ele está na igreja católica, ele está no bailão, em tudo que é lugar. No bailão, no centro de Macumba, Deus é onipresente. Ele sabe todas as coisas e ele ama todas aquelas pessoas e ele quer alcançar todas aquelas pessoas. Mas eu quero que você compreenda, você que está aqui nessa noite, que já sabe como viver aqui, que o teu testemunho tem que ser de alguém que está aqui, mas que a qualquer momento pode passar pela morte. E quando passar pela morte, como vai ser, o que vai acontecer com a minha vida e com a sua vida? Eu quero ler com você, Romanos capítulo 8, o versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Amém, queridos? Esse texto ele nos mostra o seguinte: o pecado entrou no mundo, toda a natureza, todo o planeta sofre por causa do pecado do homem. Querem defender contra o desmatamento, ao índio, tem todo. As terras, tem todo um processo, tem todo um projeto para querer restaurar, para querer preservar, mas eu quero dizer para você: podem investir todo o dinheiro do mundo, podem fazer os movimentos mais unidos no planeta todo, campanhas e tudo. Greenpeace, né? Greenpeace e outros, enfim, a palavra do Senhor nos garante que a natureza geme e anseia, porque ela sofre, os animais sofrem, o planeta sofre, tudo sofre por causa do pecado do homem. Mas nós, que também temos o Espírito que habita dentro da gente, nós sofremos com este mundo. Você sofre com a injustiça, você sofre com a corrupção, você sofre com vendo a morte, a quantidade de jovens morrendo, suicídio e tantas desgraças. Nós gememos também, porque nós queremos também que se manifeste logo de uma vez o que Deus tem para manifestar. E eu quero dizer para você que está próximo. Por que eu sei que está próximo? Porque nós estamos numa contagem regressiva, comparando com a época de Jesus, comparando com 1.000 anos atrás, ou com 20 anos atrás, estamos cada dia mais próximos. E pelo que nós vemos, o tempo está correndo, está passando mais rápido, os acontecimentos estão vindo de uma forma assim mais intensa. O tempo tem diminuído das coisas que estão acontecendo. Mas eu posso afirmar para você que o Senhor, Ele tem um plano e um projeto e um propósito comigo e com você. E quando o texto de Paulo, lá no primeiro texto que eu li com vocês, fala da justiça sendo realizada através de Jesus para que nós tenhamos a eternidade, eu quero que você entenda assim: não é você ficar pensando assim, eu vou lá para o céu e lá no céu acabou tudo, eu vou lá para o céu e eu vou ver a eternidade lá no céu. Eu quero deixar claro para vocês, dentro da palavra do Senhor, e eu consigo mostrar tudo isso para vocês. Não é o meu objetivo de fazer um estudo sobre isso hoje, mas nós vamos ter um tempo de estudo mais profundo a partir de agosto. Eu posso só afirmar para vocês o seguinte: Deus nos criou para viver nesta terra. E este texto que eu acabei de ler para você, que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, eu quero te dizer que essa manifestação não é só pregar o Evangelho. Essa manifestação está falando da restauração da natureza. Através da nossa morte e ressurreição, nos encontrando com Jesus, ou do arrebatamento, mas juntamente com Jesus nós reinaremos. E Ele vai restaurar essa terra. E a Bíblia diz: se assim não fosse, querido, não diria, descerá. Ele diz: eu vejo descendo os céus, ou melhor, diz: existirá novos céus e nova terra, e ele vê descendo a nova Jerusalém. Descendo para quê? Que novos céus são esses? Eu quero dizer para você que na eternidade que nós esperamos, que muitos pensam, vou para o céu, aposentadoria garantida, né? Ficar lá sem fazer nada, só dizendo glória a Deus, aleluia. Que chato. Que chato seria a gente ficar fazendo só isso. Nós reinaremos com Jesus. Quando Jesus veio a essa terra, ele fala sobre um reino, e reino fala de governo. E ele diz: eu sou o rei deste reino. E ele diz: e vocês vão reinar juntamente comigo. O plano original, queridos, era o Éden. O plano original era o homem sem pecado. O plano final, e nós vemos isso em Apocalipse. Nós vemos a árvore da vida, a árvore da vida que estava lá. Nós vemos a árvore da vida. E nós vemos tudo sendo restaurado e voltando como sempre foi o projeto principal, inicial do Senhor. Então, pastor, depois da morte, descansei. Esqueça. Você não vai ter, é cansaço. Mas trabalho você vai ter, pode ter certeza. Vai ter trabalho, cada um na sua, cada um naquilo que o Senhor tem. Tem recompensa para todo mundo, tem galardão, é bíblico isso. Cada um vai estar assim conforme merece mesmo, mas tem trabalho, mas é um lugar onde não vai mais haver choro, tristeza, morte, dor. É tudo isso que a Bíblia promete. Mas eu posso afirmar para todos vocês aqui, queridos, que a palavra do Senhor, ela nos mostra. Pastor, mas falou que a gente não vai morar no céu. A questão não é ir ficar no céu, mas o que a gente crê, e a palavra do Senhor, eu não vou achar o texto agora aqui, mas fala de uma que vai ser convergido, que vai existir uma ligação entre esse novo céu, nova terra, nova Jerusalém, a igreja com o céu. É uma coisa muito fácil, muito ligada, muito. Entende? Eu quero que você compreenda isso. Que não é tipo assim, é o céu lá, tipo, eu queria ver Deus, eu queria ver e não posso ver. Jesus será o rei, estará conosco. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer de toda essa palavra que existe de restauração. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma estátua triste, existe uma estátua que aponta para passado, pecado e erros, trevas, depressão, tristeza. E existe uma estátua que aponta para o novo céu e nova terra através de Jesus, vida, alegria, paz. E isso não só lá, também lá, mas aqui, queridos. Alegria, projetos, vontade de viver, sabe? É testemunhar o evangelho do Senhor, é ser exemplo com a sua própria vida. E como eu fecho essa mensagem? Minha pergunta para você é: você quer viver diante disso aqui, do teu passado, das coisas que não prestam? Onde você vai passar o restante dos seus dias aqui? Para isso, apontando para o passado, ou apontando para o melhor e apontando para o seu futuro e para a eternidade. Que já começou. Eu posso dizer para você: quem nasceu de novo é nova criatura. Nós só aguardamos a volta do nosso Rei Jesus. E se nós morrermos, ai, Senhor, enche meu velório, pelo amor de Deus. Fala muito. Mas não é para se aparecer que morto não fica. Se eu não falei, olha aí, ó, bati o recorde. Eu nem tinha tantos seguidores. Olha aí, ó, viu, detonei. Não é isso. Mas isso fala de testemunho. Isso fala de testemunho. Quantas pessoas eu toquei? Quantas pessoas eu amei? O que eu fiz? Como foi minha vida? Eu não gosto de estar com pessoa chata. Você gosta? E você é chato? As pessoas gostam de estar com você? Porque a gente não gosta de estar com pessoa chata, mas às vezes você olha no espelho e fala: eu odeio pessoa chata. Até o espelho fala assim: eu também, e aponta para você. Essa mudança vai partir aqui, aqui de dentro, gente, aqui de dentro. E hoje eu quero que você pare e você pense: eu estou vivendo nessa terra, olhando para quê? Vivendo para quê? Medo, angústia, tristeza, decepção ou não, não, negativo. Eu estou aqui nessa terra sabendo que Deus tem um propósito com a minha vida. E tem mais. Não vai ter aquela história de aparecer de rende, assim, subindo as letrinhas, né? Não vai ter. Na hora que começou isso aqui, ou eu vou levantar do túmulo, ou Jesus vai me arrebatar e eu vou estar junto com ele, transformadão, bombado lá, turbinado, né? E vamos lá, Jesus, vamos para cima! Vamos fazer isso aqui acontecer para a eternidade, sempre, sempre com ele, gente. Sem ter a Deus, até breve, acabou, entendeu? Mas enquanto isso, estamos na praça das estátuas. E eu já sei para onde eu vou. Você vai decidir para onde você vai. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nessa noite, por favor, eu clamo a Ti por cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu digo, Senhor, que chega, não exista mais medo no coração dos meus irmãos. Eu digo, chega por sofrer por problemas passados. E eu digo, Senhor, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos Teu governo sem corrupção, sem acepção de pessoas, com justiça. Senhor, coloca o céu em nós. Senhor, coloca a Tua vontade, o Teu desejo em nós. Que seja real, 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 real. Nós não queremos viver de uma religião, uma falsa religião, de um Deus distante. Não queremos estar, Senhor, anestesiados. Não queremos ser mornos, Senhor, por favor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Restaura nessa noite, Senhor. Restaura nessa noite.